Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Esses dias, gente, sofremos uns problemas que têm tudo a ver com a falta de incentivo que o governo brasileiro tem feito com a ciência. Nós sabemos que a gente tem um problema nesses últimos quase 3 anos de governo em relação ao conteúdo anti-ciência que representa, né, esse governo. Total falta de incentivo a questões científicas na educação, como, por exemplo, eles forçaram, né, no início do governo a implementação de escolas cívicos militares, sem nenhum tipo de embasamento científico para saber se realmente é uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, adotar um perfil de escola que vamos dizer assim, mistura de cívico com militar, né? Escolas que seriam públicas, municipais e estaduais, né? De acesso pelos sistemas abertos, né? Criados pelas prefeituras e pelos estados, e com controle pelas polícias ou pelas forças armadas, né? Enfim, é um projeto que a gente sabe que não tem embasamento científico, teórico, se representa algum tipo de qualidade de educação. E também a gente não sabe por quê, quais são os motivos de adotar esse tipo de medida, né? A não ser que seja só para tentar elitizar, né, as forças armadas e as polícias, né? Que esse é um dos objetivos do governo, né? Puxar saco de polícia e puxar saco também de soldado, né? Outro movimento que também tem a ver com a anticiência nesse governo é a própria questão das vacinas. A gente está vivendo um período de pandemia, né, da Covid-19, e a gente viu várias vezes o presidente da República publicar e falar palavras que desencorajam a vacinação em massa, né? Nós tivemos aí uma retirada de um projeto político de vacinação obrigatória e temos aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, hoje, dia 8 de agosto, domingo, dia 8 de agosto, nós temos aí um problema. Saiu uma pesquisa recente que cerca de 97% dos leitos ocupados de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro são de pessoas que não tomaram a vacina. Ou seja, nós temos pessoas também que estão dentro da idade, do prazo, que poderia ter tomado a vacina, mas não tomou. Poderia ser esses grupos de pessoas que foram desencorajadas pelo governo a tomar a vacina? Podem ter sido. Até porque houveram várias notícias falsas sendo publicadas sobre a qualidade das vacinas, sendo que elas são atestadas e também aprovadas pela Anvisa. E atestadas também por critérios de vários laboratórios no mundo inteiro e também de, entre aspas, vigilâncias sanitárias de vários lugares do mundo inteiro. Então a gente não tem por que duvidar da eficácia das vacinas, se elas têm eficácias comprovadas, se elas curam de alguma forma, ou não curam, né, no caso, mas que elas previnem o contágio do vírus, né, da Covid-19. Mas o governo, além de ter se ter aí, além de tudo, né, indícios deles terem se enfiado em uma ação que pode ter sido, vamos dizer assim, eles podem ter se envolvido em uma compra de vacinas, né, de valores que são superfaturados, né, como a gente viu também nos últimos dias. Peço perdão pelo desalinhamento das minhas palavras nesse momento. Mas, por mais que eu esteja lendo a minha Dália, às vezes eu me perco um pouco, né? Nesse momento, quando a gente começa a falar da questão de ciência, e a gente está vivendo um período realmente muito brabo em situação científica no Brasil. E também a gente também tem a questão das universidades. O corte de pesquisa nas universidades, porque nós temos as universidades e as escolas como os principais centros de divulgação científica no Brasil. E as universidades tiveram seus cortes agora durante a pandemia. As universidades não estão funcionando de forma presencial, estão todas funcionando de forma remota. As escolas também. E isso também significa um atraso para a ciência brasileira, né? Afinal, a gente não pode entrar dentro dos nossos laboratórios e também fazer nossas pesquisas de campo em alguns momentos, né? Entrar nas escolas, por exemplo, quem trabalha com pesquisas sobre eficácia educacional, a gente está tendo dificuldades para entrar no campo da escola, né? Conhecer as escolas, entrar nas escolas para poder discutir a qualidade de ensino, né, a qualidade de educação. Então a gente também tem esse atraso, porque eles não têm coleta de dados para a gente entender como está funcionando a educação no Brasil. E isso também é um atraso também para a ciência, porque a gente sabe que quem é que forma cientistas são os professores, né? Então como é que a gente vai formar professores com as escolas e as universidades funcionando de uma forma precária? Agora, o último problema que a gente teve foi a questão do currículo Lattes. O que é o currículo Lattes, gente? A base Lattes é um programa de currículos criada pelo CNPq, tá? O CNPq é um órgão que fomenta a ciência brasileira, que dá bolsas e incentiva a ciência no Brasil. E eles e guardam, né, um site que é o Lattes, né? Em homenagem ao César Lattes, que foi um cientista brasileiro, que é o nome da plataforma. E é onde a gente tem ali currículos de vários cientistas brasileiros. O currículo Lattes, gente, ele serve para facilitar, por exemplo, tem alguns cientistas que têm muitas publicações em revistas científicas, tem publicações, trabalhos envolvidos em grupos de pesquisa, que são inúmeros. Então, o Lattes, ele serve para poder o cientista ir colocando aos pouquinhos lá e se organizando para que ele também tenha ali online, de uma forma rápida, um currículo, né? Um currículo, um link, aonde ele pode simplesmente pegar o link e mandar para alguma empresa ou para algum órgão que pode fomentar bolsas para conseguir, né, alguma bolsa, ou então tentar um doutorado, tentar um mestrado, né, ou tentar um pós-doutorado, do que a gente pessoas termos que fazerem, por exemplo, um currículo à mão. Né, no Word, né? Imagina você pegar uma carreira de um cientista que tem um currículo que tem mais de 50 páginas, que esses são os pós-doutorandos do Brasil, os pós-doutores do Brasil, pessoas que cientistas que estão lotados nas universidades, são professores universitários, e você forçar esse cara que tem aí mais de 20 anos de trabalho a fazer um currículo no Word de papel, colocando linha por linha as coisinhas que ele fez. Imagina a situação de você fazer isso com um cientista. Foi o que aconteceu recentemente, ou quase aconteceu, quando nós descobrimos que o servidor, né, que segura esses currículos dos cientistas, né, do Brasil, ele teve um problema, um defeito, sofreu uma queima e as bases de currículos ficaram inacessíveis por mais de uma semana. Aí a gente fica pensando, a gente está com vários editais abertos de doutorado, mestrado, pós-doutorado, também de bolsas, né, internacionais. Aí como esse cientista ele vai concorrer a uma bolsa, concorrer a algum fomento científico sem ter esse currículo? Bom, eu vi recentemente que algumas seleções que estavam abertas estavam aceitando o currículo comum, né, do Word. Como, por exemplo, recentemente estava aberta, né, a inscrição para o doutorado na PUC do Rio de Janeiro, né, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E eles decidiram adotar, né, já que a base Lattes estava fora do ar por causa da queima dos computadores, né, eles estavam aceitando o currículo comum feito no Word. Né? Imagina você forçar um cientista que acabou de sair do mestrado, que deve ter um currículo com pelo menos umas 20 páginas de produção científica, a fazer um currículo à mão, refazer um currículo à mão no Word, colocando toda a sua produção científica, os artigos de revistas que ele colocou, as apresentações de trabalho. Imagina uma situação dessa, gente. Imagina a situação que você faz o cara que ainda tem que escrever um projeto científico, ainda tem que escrever, ainda tem que. O que ele vai guardando ali no currículo dele, os projetos científicos dele ali, você forçar o cara, além de descrever o projeto científico dele, você forçar o cara ainda a fazer o currículo dele à mão, né? Em tantos curtos tempos que nós temos, as pessoas têm que darem aula, têm que trabalharem, têm que darem aula nas escolas, né? Porque muitos desses que estão tentando mestrado, doutorado ou pós-doutorado também trabalham, né? Então é difícil, é complicado a gente ver que o governo realmente não está ligando para a ciência brasileira. Eu estou aí botando as amostras para vocês, como por exemplo a questão que eu falei da educação, a falta de incentivo da educação, o incentivo que o governo tem em ir em projetos anti-ciência, como não dar não ser a favor da vacinação obrigatória, ou então de implementar um projeto de educação que não tem nem evidência científica se é uma qualidade educacional, se representa uma qualidade educacional, no caso. Então a gente tem esses problemas todos aí. E a gente está vendo aí, nesse caso, um governo que simplesmente não está ligando para a ciência brasileira. Né? Marcos Pontes, né, que é um dos caras representantes da ciência brasileira, tá ali fazendo aquela figuração ali como o homem que o primeiro brasileiro a visitar o espaço, né? Eu fico me perguntando, um cara que ele tá ali, o cara que visitou o espaço sideral, o cara que foi escolhido como representante da ciência, o que ele tá fazendo ali? Tá representando os senhores da Terra plana, com certeza, né? Que acham que são anti-ciência, né? Porque não é possível, porque a gente esteja vivendo a ciência brasileira nesse estado, onde até o currículo dos cientistas brasileiros tá sendo jogado fora, né? Hoje voltou a hora a plataforma, Lattes, mas ficou quase uma semana fora do ar, né? Desde que queimou os computadores, agora voltou ao ar, né? E funcionando numa boa. Eu acabei de atualizar o meu, inclusive, né? Porque eu também tô tentando fazer as minhas seleções. Mas a gente fica nesse vai e volta, nesse impasse, né? A gente precisa de mais incentivos científicos, né? Porque assim, se a gente não evolui a ciência brasileira, como é que a gente vai evoluir a tecnologia no país? A comunicação, evoluir também a descoberta de remédios para a cura de doenças, né? Nós temos aí milhares de dinheiros sendo tirados das universidades, como por exemplo a UFRJ esse ano, né, que eu até fiz um áudio recentemente, que ficou ameaçada de fechar, porque eles não iam conseguir fechar as contas, né, para pagar as contas, né, esse ano ainda. E a gente vive nesse impasse, uma total falta de incentivo à ciência brasileira. E é assim que a gente vai vivendo. A gente só tem, eu, Fabiano, só tenho a expectativa disso mudar. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí, para quem puder, contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar: fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar. Citações, algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.